começar. O maior podcast sobre ortodontia contemporânea em língua portuguesa. Ortopodcast. O seu blog www.ortodontiacontemporanea.com em áudio. Produção de Wendel Shibazaki e Marlos Loyola. Apresentação Wendel Shibazaki. É hora de estudar e se atualizar.
Saudações, amigos da ortodontia contemporânea. Hoje é 21 de setembro de 2012 e esse é o episódio número 24 do Orto Podcast. No episódio de hoje, vamos falar sobre o nosso encontro no Congresso e fazer a última chamada para esse grande encontro. Vamos lá bater um papo, nos conhecer e dar um apoio a quem nos apoia lá, a American Orthodontics e a High Plus Orthodontics do amigo Tadashi. No episódio de hoje, vamos conversar com o Dr. Paulo Miyamoto Dias e o Dr. Ronan Ferreira sobre os aspectos legais na ortodontia, guarda de documentação, contratos ortodônticos, arquivos digitais, tudo isso e muito mais.
News, novidades e lançamentos, tudo o que acontece no mundo da ortodontia, aqui, agora.
Última chamada para nosso encontro lá no Orto SPO 2012. Eu, Wendel Shibazaki, o Marlos Loyola, convidamos vocês, todos os nossos amigos, web amigos, para comparecer no primeiro dia de congresso, às 17h30, né, 5h30 da tarde, no finalzinho do dia, lá na frente do stand da American Orthodontics, da High Plus, né, do nosso amigo Tadashi Fuse, para a gente conversar, a gente discutir assuntos, a gente nos conhecer, né, pessoalmente. E depois a gente vai fazer um happy hour, a gente pode se divertir um pouco também lá no congresso. Então, o Tadashi também prometeu dar brinde para a galera que chegar lá no dia. Então, é uma coisa interessante para a gente que você vai, vai ser muito agradável. E eu queria que, assim, que vocês entendessem como que isso funciona. O Tadashi, ele apoia muito a gente, as nossas iniciativas, ele faz questão de participar, de ajudar com professores, né, para a gente fazer os nossos projetos de grupo de estudo, de cursos. Então, nada dessa coisa gratuita que a gente faz, né, poderia ser de fato gratuito se a gente tivesse mesmo que disponibilizar de verbas. Então, algumas empresas ajudam a gente em alguns aspectos. E tudo que a gente tem que fazer é evidenciar essas empresas, né? Então, a American Orthodontics, a High Plus Orthodontics, é uma dessas empresas. E a gente gostaria, se você pudesse, dá uma passadinha lá, verifica lá as coisas que tem na High Plus, dá uma olhadinha nos produtos, conversa com o Tadashi e isso vai trazer, obviamente, uma recompensa para a gente nos nossos projetos, tá? Então, contamos com vocês, com o apoio de vocês. Nos encontramos lá no primeiro dia de congresso, no finalzinho da tarde, bate-papo e happy hour. Um abraço.
Artigo Destaque. Artigo científico escolhido e comentado para vocês.
O artigo destaque desse episódio é um artigo da Revista Brasileira de Odontologia Legal, recém-lançada, no qual o Dr. Paulo Miyamoto Dias, ele dá algumas dicas de como evitar processos judiciais na área de ortodontia. E eu estou aqui hoje no Congresso em Fortaleza de Odontologia Legal, junto com o autor do artigo, e junto com o Dr. Ronan Ferreira, que é professor da Academia de Ortodontia Contemporânea, que vai falar sobre contratos ortodônticos para a gente. Então, não podia deixar de juntar essas duas grandes personalidades da odontologia legal para a gente discutir um pouco dos aspectos legais. Então, a gente vai falar sobre a guarda de documentação, os contratos ortodônticos, arquivos digitais, tomografias com NIBIN, todas as implicações legais dentro da ortodontia. Eu queria inicialmente agradecer a presença de vocês dois aqui e eu queria que a gente fizesse um bate-papo bem descontraído abordando esses principais temas, que são temas de muita dúvida para o ortodontista, né? Então, inicialmente, eu queria que o Dr. Ronan iniciasse falando sobre a questão dos contratos ortodônticos, quais são os aspectos que a gente tem que prestar atenção nesse tema.
Há três pontos de abordagem em relação à documentação odontológica. O primeiro seria o acesso, o segundo a guarda, e o terceiro a posse da documentação odontológica. Então, está bem definido que o paciente ele tem total acesso à documentação odontológica. Há previsão tanto no Código de Ética quanto no Código de Defesa do Consumidor, e o paciente tem o direito de acessar a qualquer momento o tratamento, seja ele em andamento ou já finalizado, qualquer tipo de documento que foi produzido em decorrência do atendimento dele. Esse acesso pode ser um acesso direto, observando a própria documentação, ou por meio de obtenção de cópias que o profissional pode ceder para o paciente.
E a gente tem a obrigação de produzir essa cópia, ou seja, se for documentação de um CD de ortodontia, a gente tem que fazer uma cópia daquele CD e entregar para ele, ou a gente pode imprimir as fotos, ele tem que fazer exatamente o que ele quer, o que ele está pedindo, ou a gente pode determinar, por exemplo, eu só te dou a cópia digital por e-mail. Aí ele fala, não, eu quero isso impresso. Tem que ser impresso ou a gente determina que tipo de cópia que a gente vai dar?
Se você tem um prontuário e-mail físico, que é papel, você produz uma cópia, um xerox, um scanner, imprime para o paciente. Se você tem fotos ou uma radiografia, que seja digital e está arquivada com você, você pode disponibilizar para ele a mídia. Você não tem necessariamente a obrigação de imprimir a ele. A não ser que você ache que seja viável, você imprime para ele, mas disponibilizar em mídia, você está dando acesso a ele sem problema nenhum.
O que não pode é não fazer, não entregar para ele essa documentação, né? Você falar assim, não, eu não vou te dar, sei lá. Existe isso do dentista falar, não vou te dar a documentação?
Principalmente em caso de que há um início ou já um rompimento da relação entre profissional e paciente, a gente já presenciou casos em que o profissional se nega a dar acesso. Então, a gente está falando nem... Sim, a questão de ceder cópia, de examinar alguma parte do conteúdo do prontuário, e o profissional tem a obrigação de dar o acesso, ou seja, por uma visualização direta do exame ou do prontuário que está com ele, ou se ele solicitar uma cópia, de fornecer essa cópia para o paciente.
Existem alguns profissionais que já me falaram, eles têm uma filosofia que é a seguinte: se o documento odontológico foi produzido a partir, né, das mãos do profissional, vamos supor, a ficha clínica, eu, dentista, fui quem escreveu essa ficha clínica, então este documento teoricamente é meu, eu não posso entregá-lo ao paciente, ao passo que se fosse uma radiografia por tratar-se de uma imagem do paciente, então, em suma, esse exame seria do paciente. Eu particularmente discordo dessa abordagem e eu creio que, de fato, o prontuário odontológico como um todo contém toda uma documentação e à luz, né, dos dispositivos que nós temos aí, cabe ao CD conceder o acesso e conceder aí, ele tem a guarda para si e deve garantir ao paciente o acesso, seja por qual via for a mais conveniente.
Tá, doutor Paulo, mas se a gente faz um planejamento ortodôntico, eu faço um planejamento, deixo ali todo o diagnóstico, as fichas de análise, e eu tenho um diagnóstico, eu tenho um planejamento feito por mim, e aí o paciente desiste do plano de tratamento, não, eu não vou mais tratar aqui, eu vou para outro lugar. Eu tenho que entregar esse diagnóstico, essa ficha de diagnóstico, o plano de tratamento para ele levar aquilo ali, ou seja, ele vai para um outro profissional, de repente, talvez menos qualificado, mais barato, e ele vai ter acesso àquelas considerações que eu fiz do plano de tratamento, é isso?
Olha, isso acaba sendo uma documentação que diz respeito ao paciente. Então, como compõe o prontuário do paciente, é dele. A maneira que ele vai utilizar isso realmente foge ao nosso controle. Mas, de toda maneira, eu acho que a documentação pertence a ele. Não podemos ter controle sobre esse tipo de situação, embora, né, seja uma situação, né, um uso escuso, né, e até questionável da documentação que o bom profissional produz, de fato não deixa de ser do paciente a documentação em questão.
Doutor Ronan concorda com isso? É assim que a gente tem que fazer? Tem que entregar o plano de tratamento também? Tem que entregar o planejamento?
Há um entendimento em que, à medida que você consulta o paciente, então você está o examinando exames complementares, e você tem a oportunidade de fazer um diagnóstico e um planejamento. Diagnóstico e planejamento vão subsidiar o plano de tratamento. E esse plano de tratamento, ele integra o prontuário. Então, todos esses registros foram feitos a partir de conhecimentos do cirurgião dentista, mas que estão sendo registrados, o paciente tem direito a acessá-los. Por isso, a importância, né, de se realmente ser bem remunerado numa primeira consulta, uma vez que todos esses conhecimentos serão utilizados, né, nessa obtenção desse plano de tratamento. E é claro, se o paciente ele está remunerando o profissional pela primeira consulta, ele está obtendo um serviço, que seria ali de diagnóstico, planejamento, ele tem direito a acessar essa documentação dele.
Isso nos leva à questão dos profissionais que acabam não cobrando pela primeira consulta. Você olhar para um outro ângulo, está cometendo uma infração ética, que é oferecer tratamento odontológico grátis.
Então, além disso, dessa questão do acesso, a gente tem outros aspectos, né, como a guarda da documentação e a posse, né? Então, fala um pouquinho mais para a gente aqui, doutor Ronan, qual que é a diferença desse aí do acesso, guarda e posse da documentação?
Então, o paciente ele tem direito a acessar a documentação a qualquer época do tratamento, seja verificar algum registro feito em prontuário, observar alguma radiografia, e se for o caso, ele pode solicitar ao profissional algum tipo de cópia desses documentos que estão com o profissional. Então, ele tem pleno acesso à documentação. A guarda, culturalmente, o cirurgião dentista, ele teve o hábito de arquivar os documentos dos pacientes, os prontuários, né, os exames de imagem, os modelos de gesso, e hoje, se a gente for avaliar essa questão cultural, ela foi materializada nos códigos de ética, nas normativas, em que o profissional ele é obrigado a guardar essa documentação. Então, também está bem definido que, além de produzir a documentação, é o profissional, é o dentista quem tem a guarda dessa documentação. O tempo de guarda, né, por quanto tempo deve-se guardar uma documentação odontológica, há um consenso em que o Código de Defesa do Consumidor, né, através da possibilidade de vício oculto, que seria um defeito de difícil constatação, em que o profissional ele deveria arquivar, guardar essa documentação por um tempo indeterminado. Justamente pela impossibilidade de se prever quando um vício oculto seria trazido à tona, um defeito de difícil constatação, e que esse paciente pudesse procurar esse profissional.
Tá, mas se a gente entrega essa documentação mediante o recibo de entrega, né, da documentação, e mais para frente existe uma lead, tem algum tipo de problema, e a gente é chamado à justiça e a gente precisa mostrar essa documentação, a gente pode... A gente fica a gente poderia ter a defesa de dizer, não, eu não tenho a documentação, quem tem o paciente, ele que tem que dar conta dessa documentação, ou sobra para a gente mesmo, a gente entregou para ele, o problema é nosso. Como é que é isso, doutor Paulo?
Acho que isso não é um ponto pacífico ainda, mas eu recomendo aos colegas que sempre que entregar qualquer tipo de documentação, se for entregar a original, retenha a cópia. Se for entregar uma cópia, retenha a original. Se for se desfazer dos originais, pelo menos de alguma maneira, né, ou entrega para o paciente, ou então digitalize isso e mantenha guardado em arquivo digital. A graça do negócio é você sempre ter o seu também.
Então não tem como a gente se defender dizendo que entregou para o paciente, tem o recibo de entrega e aí ele que procure mostrar esses modelos, essas radiografias. Isso não é válido.
Eu acho que o Código de Defesa do Consumidor, o Código Consumirista, através, né, quando ele se refere aos profissionais liberais, né, que a responsabilidade será verificada mediante avaliação de culpa, né, ocorre a inversão do ônus na prova, por entender-se que o dentista é a parte forte dessa relação. Então, mesmo que o colega alegue isso, olha, eu entreguei a cópia, então eu não tenho. Mas, de toda maneira, é bem provável que a autoridade judicial determine a inversão do ônus na prova e recaia sobre o colega a obrigação de provar que não errou, ao invés do paciente comprovar que houve algum tipo de conduta inadequada por parte do ortodontista.
Doutor Renan, então a gente tem que guardar essa documentação e o prazo de guarda, existe uma decisão, é uma coisa pacífica, qual, do prazo que a gente tem que guardar toda a documentação do paciente?
Um entendimento que é feito em relação ao tempo de guarda é que o profissional deveria arquivá-lo por tempo indeterminado, justamente pela essa possibilidade de vício oculto, né, de defeito na prestação de serviço, um problema na prestação de serviço que fosse de difícil constatação. Nessa interpretação do Código de Defesa do Consumidor, o prazo para se reclamar de defeitos, né, na prestação de serviço seria de 90 dias, caso o defeito fosse de fácil constatação. À medida que o paciente ele não tivesse a condição de identificar de modo fácil esse defeito passa a ser classificado como sendo oculto e ele tem a prerrogativa de reclamar desse defeito até 90 dias depois da data em que ele identifica o defeito. Por isso essa extensão e essa interpretação de tempo indeterminado. Uma vez identificado nesse prazo de 90 dias, o Código de Defesa do Consumidor também dá a prerrogativa de que o paciente possa entrar na justiça em até 5 anos. Então, suponhamos que um tratamento ortodôntico ele é finalizado, né, no mês de setembro desse ano e foi encerrado. Então, se o paciente já tem 90 dias, 3 meses, para poder reclamar do que seria um defeito nessa prestação. Um desalinhamento, um apeamento, algo que fosse de fácil constatação. Se esse problema não for resolvido nesses 90 dias, ele teria 5 anos para entrar na justiça. Então, se a gente está em outubro, em setembro de 2012, então ele teria mais 90 dias, que seria ali para janeiro, para dezembro, né, de 2012, mais 5 anos. Então, até dezembro de 2017 para entrar na justiça. Isso se fosse um defeito de fácil visualização. Considerando que existe a possibilidade dos defeitos ocultos, então esse prazo ele é estendido à medida até a partir do momento em que ele identifica. Então, se encerrou agora e ele identificou, se queixa daqui 3 anos de uma mobilidade, vê que tem uma reabsorção generalizada em alguns dentes, então o prazo de 90 dias começa a contar a partir desses 3 anos. Então, seria 3 anos mais 90 dias, se não solucionar em 90 dias, ele tem mais 5 anos. Então, o prazo, que seria inicialmente 5 anos, passou a ser 8. Então, por isso que a recomendação é que se arquive por um tempo indeterminado. Entretanto, há a possibilidade de que, são recomendações, né? Até mesmo por causa da questão do volume físico, de material, né, de prontuários, de modelos que são obtidos, e que a clínica possa estabelecer uma rotina de um prazo para arquivamento e uma rotina de descarte, se for o caso, mas sempre tentando fazer o registro digital daquele material que possa ser descartado. Esse registro, né, pode ser por meio de máquina digital e os originais, o meio físico, pode ser devolvido ao paciente especificamente.
Tocando nesse assunto de modelos digitais, né, de documentação digital, existe um consenso de qual que é a validade? Primeiro, vamos organizar aqui a pergunta então. Existe uma prova que não vale? Não adianta fazer isso porque isso não vale. Ou aquilo outro é o que vale, né? Só vale se for assim. Existe isso ou não? E depois, os modelos digitais, eles podem ser... pode ser encaminhado como prova, você mostra o modelo digital como uma prova, ou isso não é aceito ainda pela Justiça do Brasil? Como é que tá esse processo no Brasil, doutor Paulo?
Olha, a experiência que nós temos é que, de uma maneira geral, toda a documentação que é digitalizada, ela é considerada lícita e é aceita em juízo, conquanto não haja uma contestação dela. Havendo uma contestação, né, a parte que está contestando tem então a obrigação de comprovar que aquela documentação tem algum indício de ilicitude, né? Não havendo essa comprovação, de uma maneira geral, na casuística nossa, os magistrados não costumam invalidar esse tipo de prova que é apresentada pelos colegas.
A gente vê que existe hoje cartórios digitais, né? Que a gente faz assinatura digital, nesses cartórios digitais, e você consegue fazer qualquer arquivo digital, seja ele texto ou imagem, o que for, você faz aquela assinatura digital. É realmente necessário esse tipo de dispositivo, doutor Ronan? Ou você acha que não faz muito sentido para a nossa casuística de leads em odontologia, para a nossa prática clínica?
Dependendo da região, né, do estado brasileiro, aí você às vezes tem uma casuística de conflitos bem menor do que em estados que você tem uma maior concentração de profissionais da odontologia. Então, o que a gente vê na maioria dos estados é que a certificação digital de documentos ela não é uma realidade ainda para os documentos produzidos em decorrência do tratamento odontológico. Então, não é imperativo que você tente certificar todos os arquivos para dar validade em caso de litígio. Então, o ortodontista ele pode apresentar a documentação ortodôntica que subsidiou o planejamento dele, pode apresentar uma radiografia digital, uma tomografia, um arquivo de tomografia, num processo, mesmo que ele não tenha uma certificação digital, ele vai ter a validade. E a gente vê que parte do princípio, né, que o documento apresentado ele foi feito de boa fé e que ele não tem nenhum tipo de adulteração. Então, assim, a certificação ela vem como um item a mais de segurança para um documento, mas aquele item, aquele documento, aquele arquivo que não tem a certificação não quer dizer que ele é inválido. Então, a realidade nossa hoje é que o profissional não precisa necessariamente, até mesmo porque não tem essa disponibilidade de acesso de certificação digital na maioria dos estados para a questão odontológica, e ela também onera um pouco, pode onerar o profissional, e ela não é assim o ponto, né, em que vai tornar uma documentação ou não válida num caso de litígio.
Fotografias, né? Fotografias, principalmente as digitais. Até a fotografia analógica, ela não é a expressão da realidade de forma íntegra, assim, né? Às vezes você, dependendo do ângulo e da luz, você camufla alguma coisa, você expõe ou evidencia outra coisa a mais, né? Até mesmo fotografia analógica. Só que a digital você tem muito mais possibilidade de manipulação, né? Então você pode, de repente, fazer uma chave de canino, né, no paciente, angulando aquela fotografia para mostrar que está encaixadinho em classe 1 e não está tão classe 1 assim, não tem tanta estabilidade no tetá. Uma hipótese aqui, um exemplo que eu pensei aqui agora. Mas existe como a gente descobrir essas manipulações da imagem? É solicitado com rotina perícia em cima dessas fotografias? E existe perícia para mostrar, para comprovar que aquelas fotografias foram manipuladas?
Olha, de fato, é uma realidade o uso das fotografias digitais na nossa prática clínica. Isso só tende a aumentar e dificilmente isso não vai mais fazer parte do arsenal do métier do dentista, seja ele ortodontista, seja ele de qualquer outra especialidade. É sabido que, de fato, você tem vantagens, sim, usando as imagens digitais. Você pode mexer em brilho e contraste, de repente evidenciar alguma condição que não está tão visível assim, auxiliar o seu diagnóstico sem problema nenhum. Aí trata-se de um aprimoramento de imagem, não necessariamente uma adulteração. Agora, nesses casos da imagem digital, nós sabemos que os programas, né, softwares aí hoje disponíveis, por exemplo, Adobe, Photoshop, entre outros, possibilitam ao profissional mal intencionado, ou que seja, a quem quer que esteja com essa foto, possibilita que você simule tratamentos, simule situações clínicas inverídicas. É difícil constatar a olho nu, mas existem alguns parâmetros que podem ser observados, tá? Existem algumas ferramentas digitais que podem se lançar mão na análise quando há uma suspeição, né, da imagem digital. Primeiro a gente deve fazer uma análise a olho nu, pode ser complementada por outras análises. Por exemplo, existem programas de acesso livre que podem ser baixados aí, e análise dos metadados de imagem. Metadados são aquelas informações inerentes àquela imagem que ficam gravadas junto com a imagem. Por exemplo, a data em que foi feita, o horário em que foi feita aquela imagem, o tipo de câmera que se utilizou, a resolução. Quando você constata que os metadados de uma imagem, por exemplo, coincidem com os metadados de uma câmera, então você está diante de uma imagem que saiu direto da câmera para o computador. Por outro lado, quando é feito o uso de softwares de maneira, né, às vezes mal intencionada, esse exame dos metadados pode apontar, né, características, assinaturas digitais que coincidem com softwares que têm o recurso para, né, causar uma eventual adulteração. Isso quer dizer que a imagem necessariamente foi adulterada? Não sei. Complementando esta análise, há outras ferramentas. Por exemplo, Error Level Compare. Isso já é uma ferramenta utilizada em análise de imagens, meu pessoal, né, dessa área específica. É uma ferramenta também que pode ser baixada na internet. Ela é relativamente simples e ela faz análises de pixels. Por exemplo, quando você salva uma imagem que é adulterada, as regiões que foram adulteradas, elas apresentam diferenças que são apontadas por esse tipo de análise. Então, em havendo dúvida em relação à veracidade de uma imagem digital, claro, é difícil analisar olho nu, mas existem sim ferramentas que podem, né, apontar eventuais discrepâncias. E claro, havendo uma lead, você fatalmente vai constatar uma incongruência entre os achados da perícia, achados clínicos, né, sistema estomatognático do periciando, em relação àquelas fotografias digitais que foram apresentadas em juízo como prova.
Dr. Ronan, complementa alguma coisa?
Dentro de um processo especificamente, parte-se do princípio que a imagem colocada ela é verdadeira. Se houver algum questionamento sobre a imagem, seja fotografia, radiografia, então, e o juiz entender que realmente possa ter havido alguma adulteração, a parte que coloca a imagem no processo, ela tem a obrigação de apresentar o original, ou seja, o arquivo original. Dependendo do tipo de adulteração e dependendo do tipo de arquivo, vê que tem formatos que são susceptíveis à adulteração. O formato JPEG, por exemplo, você consegue adulterá-lo. Mas tem algumas máquinas que disponibilizam, já algumas Nikons, por exemplo, elas disponibilizam a obtenção da fotografia no formato RAW. E o formato RAW ele não se altera. Então ele seria uma espécie de negativo da imagem. Então, só que o problema do arquivo RAW é porque ele é muito pesado. Então, ele vai ser, às vezes, 30 vezes, 20 vezes mais pesado que um arquivo JPEG. Então, se o profissional quer ter uma segurança no arquivo que ele está produzindo, ele pode produzir as imagens numa extensão que ela não é adulterável. Por exemplo, é tipo RAW.
Então, dentro da ortodontia, nesses últimos anos aí, vocês têm acompanhado também, surgiu, né, foi criado, né, a tomografia com NIBIN, né? Então, com a tomografia com NIBIN, há algum tempo atrás, começou a ser indicada meio que quase que o único exame do paciente, né? Porque ali a gente tem informações de perfil, tem informações de tecido duro, a gente tem informações dentárias, inclusive alguns artigos mostrando análise de modelo, de modelos feitos a partir de tomografias com NIBIN. E
começou também agora, recentemente, inclusive na Associação Americana de Ortodontia, uma preocupação em se submeter todos os pacientes à tomografia, né? Quando muitas vezes não seria necessário. A gente sabe que existe um pouco, o paciente tem mais radiação, sofre mais radiação. Então, isso seria um limitador da indicação das tomografias com NIBIN. A preocupação que me vem à cabeça é que, se em um caso de um paciente que eu não tenha elementos nas radiografias de diagnóstico tradicionais e isso fique evidenciado depois, o juiz pode me perguntar se teria um outro exame de melhor acurácia que eu poderia verificar esse erro disponível, né, no mercado? Sim, tem a tomografia com NIBIN. Ah, então você não pediu, você incorreu aí numa negligência? Existe essa possibilidade? Vocês pensam nesse tipo de problema para o ortodontista de não pedir uma conibim, pensando em privar, né, em proteger o paciente de uma excessiva radiação e depois ele ter problemas por não ter indicado?
A tomografia, ela vem com uma ferramenta auxiliar dentro do contexto do planejamento do paciente. Então, se a literatura, ela preconiza com que você tenha fotografias, ela tenha radiografia cefalométrica, modelos de gesso, radiografias, uma panorâmica e às vezes peripicais em determinadas regiões, como o mínimo necessário para se fazer um planejamento, então o profissional, claro, associando ao exame físico, então o profissional ele tem que partir do que é recomendado na literatura para se fazer um bom diagnóstico e planejamento. A tomografia, ela não é considerada um exame obrigatório para todos os casos de tratamento ortodôntico. Então, à medida que o ortodontista ele tem a condição de estabelecer um ideal planejamento a partir do que é realmente disponibilizado como mínimo na literatura, ele está resguardado para isso.
Então, mas supondo de um paciente com a fenestração ou com a perda óssea vestibular, vamos supor que num pré-molar, essa radiografia panorâmica ou a tela não vai me mostrar essa fenestração, não vai me mostrar essa perda óssea vestibular. Né? Que a gente vai ter só a visão vestibulolingual, não vai me mostrar aquela fenestração, aquela perda óssea. Quando eu concluo o tratamento, o paciente vai ser submetido a um outro procedimento em outro profissional e ele pede uma tomografia. Na tomografia vai mostrar aquela perda óssea. Então, eu não estaria nesse momento aí meio sem defesa? Como é que eu diria? Não, essa perda óssea não foi decorrente do meu tratamento, ela já existia antes do tratamento. Eu não ficaria desprotegido disso?
Acho o seguinte, quando trata-se de exames por imagem obtidos através de, né, radiação ionizante, acho que o pensamento inverso é o que vale. Vamos supor, vale a pena você indicar, solicitar tomografias para todo e qualquer paciente de ortodontia? Aí o questionamento que se faz é o seguinte, o princípio da justificação, isso justifica-se? Existem métodos alternativos que exponham este paciente a menos radiação? Sim, modelos de gesso, fotografias, radiografia panorâmica. Então, por que que o senhor dentista não lançou mão disso? Então, apoiando-se, baseando-se nesse princípio, que é amplamente divulgado, protocolo europeu, protocolo americano, eu acredito que o ortodontista está sim resguardado em relação a esse tipo de ocorrência. Primeiro porque ela é relativamente pouco frequente, né, no consultório. E segundo que fica patente, né, em o ortodontista solicitando a documentação comum e não obrigatoriamente a tomografia, fica patente aí que ele lançou mão realmente de fato de técnicas aceitas e ao mesmo tempo privando, resguardando o paciente de uma exposição eventual a uma radiação desnecessária. Se você for pedir tomografia para detectar perdas ósseas vestibulares no universo de 100 pacientes e de fato só encontrar essa perda óssea vestibular em um, você vai ter exposto 99 pessoas desnecessariamente à radiografia, né? Radiografia não, radiação ionizante. Eu acho que isso é muito mais questionável, do ponto de vista ético, legal, do que você não ter, né, solicitado uma tomografia, eventualmente, numa situação que, de fato, é difícil de constatar pelo colega ortodontista.
Mas nesse caso específico que eu levantei, eu teria então que acusado então de trazer aquela perda óssea vestibular, porque eu não teria como comprovar que anteriormente ao tratamento ele já tinha aquela perda óssea, é isso?
Bom, acaba sendo sim. Essa responsabilidade de fazer o exame completo sempre vai acabar recaindo sobre o colega ortodontista. Então, aí acho que a recomendação nesse caso é fazer o exame o mais detalhado possível, lançar mão da anamnese, sempre ter um bom valor. Então, de fato, é complicado, sim. E sempre vai recair sobre o profissional a responsabilidade por detectar esse tipo de ocorrência aí, né? Então, mas eu acho que não é necessário, não se justifica ter que fazer tomografia de todo mundo por conta de uma situação assim ou similar.
Complementando, Antônio? Bom, então a gente tem sobre as coisas que a gente queria falar aqui com vocês, tem a questão dos contratos e os termos das coisas que a gente queria falar com vocês aqui. Então tem os contratos e os termos de consentimento, né? Livre esclarecido. Qual que é a diferença dessas duas coisas? A gente precisa dos dois, um deles, como que é isso, Ronald? Faz um resumo disso aí, que eu sei que isso aí já é assunto para uma aula inteira, né? Mas você vai me dizer aí no resumo como é que é isso aí.
Bem, tanto o contrato quanto o termo de consentimento são dois documentos distintos e que devem ser produzidos pelo ortodontista para poder resguardar o pacto que foi feito com o paciente para poder prestar o serviço ortodôntico. Então, o termo de consentimento é um documento que tem caráter bioético, caráter ético e legal. A finalidade dele é deixar por escrito, numa linguagem acessível, a possibilidade de registrar, né, que o paciente foi informado do que é o tratamento, de uma forma que ele entenda, do que é o tratamento ortodôntico, os riscos, os benefícios, as limitações, vantagens e desvantagens desse tratamento. Então, é um documento que ele visa informar ao paciente sobre as particularidades do tratamento ortodôntico para ver se ele está ou não disposto a se submeter a esse tratamento. Então, essa é a finalidade do termo de consentimento livre esclarecido. Lembrando que esse termo, ele é revogável a qualquer momento, ou seja, o paciente, ele pode, se ele desistir do tratamento, aquele consentimento não é um documento válido e que torna obrigatória a prestação de serviço do profissional para aquele paciente e o paciente fica obrigado a terminar o tratamento com o profissional. Esse documento, o termo de consentimento, ele serve para dar uma segurança ao profissional de que ele, paciente, foi informado de tudo e que ele está autorizando o profissional a executar o tratamento enquanto ele também estiver disposto a ser tratado. Então, essa é a função do termo de consentimento. O contrato, especificamente, é um documento que visa registrar as formas de que esse tratamento vai ser estabelecido. Então, é um documento comercial, então ele trata de obrigações de ambas as partes, ele trata do valor, da forma de pagamento e de como essa prestação de serviço ela vai ser realizada. E também permite com que esse contrato, uma vez que ele é estabelecido entre as duas partes, e que ele possa ser rescindido a qualquer momento por qualquer uma das partes, desde que haja um acordo prévio para que haja a continuidade ou a rescisão desse contrato. Então, o contrato, a natureza dele é basicamente registrar a forma de como a prestação de serviço vai ser dada. Então é um documento mais comercial, é um documento mais legal do que o termo de consentimento, que tem uma natureza mais informativa de resguardar e informar o paciente sobre o que é o tratamento.
É, a gente sabe que muitas, na maioria das clínicas, a gente tem diagnóstico, como a gente estava falando agora há pouco, o diagnóstico ele não muda, né? Ele não muda de um profissional para o outro, né? Então a pessoa tem aquele problema, aquela malformação, aquela patologia, aquela maloclusão, e ela vai continuar tendo independente do profissional que ela procure. Mas a forma de fazer, e a forma de trabalhar e a forma da rotina, né, da clínica, isso altera. E isso é... deixa, isso tem que ficar também presente dentro dos contratos, dos termos livres esclarecidos também, né? Não se consegue, não se é indicado uma cópia de um contrato de uma clínica para outra, uma vez que você trabalha de uma forma diferente de uma clínica para outra. Então, o termo de consentimento, a exemplo disso também, você tem que estar, o que está escrito ali, que você falou, da forma que você vai tratar, da forma que tem que aquele tratamento vai acontecer, tem que corresponder exatamente àquilo que você faz dentro da clínica, né? E a gente vê muita gente, o que mais bomba em fórum de internet é você dizer assim, ah, eu tenho um contrato ortodôntico aqui muito bom, quem quer cópia? Né? Você vai ver 500 pessoas pedindo cópia do contrato, mas aquele contrato... é bom para aquela pessoa que fez. Muitas vezes ela não corresponde à forma de trabalho daquela outra pessoa que fez. E fazer um contrato de acordo com sua rotina é, inclusive, uma das atribuições do odontologista também, não é isso, Paulo? Como é que é?
Sim. O profissional odontologista é um profissional que pode orientar, sim, o ortodontista na confecção desse tipo de documento através dos serviços de consultoria. Ah, porém, nada impede que o próprio ortodontista faça esse tipo de consulta, às vezes até com um profissional do direito, um advogado, nada mais adequado. E só complementando um pouco o que o colega Ronan falou em relação ao termo de consentimento e colocando em termos práticos, eu acredito que o termo de consentimento ele é o registro escrito de tudo aquilo que você conversa com o paciente ali na cadeira. Puxa vida, é super tranquilo de você colocar em papel tudo aquilo que você falou. Olha, você está vendo esses dentes aqui, eles estão girados, a gente precisa corrigir isso aqui. Às vezes pode acontecer algum tipo de reabsorção em X% dos casos, etc, etc. E não tem problema nenhum em você abordar o paciente e falar, olha, a minha prática aqui, eu gosto de deixar tudo sempre certinho, bem documentado, tudo isso que a gente conversou aqui, eu costumo colocar no papel com meus pacientes, e o senhor, a senhora, se incomodaria em assinar e deixar a documentação bem completa, bem legal? Eu acho que esse tipo de abordagem, e claro, levando uma cópia, né, e não precisa nem assinar na hora. O paciente ele pode levar isso para casa, ler, ponderar se aquilo mesmo e depois entregar para o profissional a cópia assinada. Né? Não tem problema nenhum, não existe constrangimento algum em você pedir esse tipo de documentação. Não, a recomendação aqui é que o colega não se sinta inibido em instituir essa prática aí, a sua rotina clínica. Eu acho que só tem a ganhar todos os envolvidos, não tem problema algum.
Doutor Paulo, recentemente você escreveu um artigo que vai ser, eu acho que ainda não saiu, né? Mas a gente já viu esse artigo na Revista Brasileira de Odontologia Legal, né? A revista recém-lançada, e é um artigo orientando, né, o profissional a evitar leads, né, evitar processos judiciais, né? Você quer fazer algumas considerações desse tema?
É um artigo, a gente busca colocar de maneira bastante objetiva, não é uma receita pronta, não é igual esse contrato, igual as pessoas acreditam que pega uma cópia do contrato, pronto, resolvemos o mesmo, não é isso. Ele tem um caráter mais informativo, mais objetivo, né, para o profissional atuante em ortodontia. Alguns pontos, muitos deles aqui a gente abordou aqui de maneira, né, tranquila, termo de consentimento, contrato, elaboração do prontuário. Esse artigo ele tem realmente a intenção de trazer para o colega ortodontista algumas informações que às vezes nem sempre são, né, passadas de maneira sistemática durante a formação, e ele está disponível já para acesso, leitura, para download no portal da Associação Brasileira de Odontologia Legal. O endereço, se alguém tiver interesse, é portalabol.com.br, portalabol.com.br, e lá o colega vai encontrar um link para a RBOL, Revista Brasileira de Odontologia Legal. A revista ainda não saiu exatamente o primeiro número, porque está o sistema online early, né? EPUB ahead of print, né? Ou seja, os artigos que já passaram por um processo de revisão e foram aprovados, eles já estão disponíveis para leitura. Mas ainda a edição não está fechada, porém, não há problema nenhum. O colega que desejar acessar na íntegra, baixar, está ali disponível. Tá? Portalabol.com.br, deixo aí o convite para que os colegas ortodontistas também se aproximem da odontologia legal e vejam que tem tudo a ver uma coisa com a outra.
Muito obrigado. Dr. Ronan, que também é professor da Academia do Ortodontia Contemporânea, e vai estar com a gente no mês de novembro, falando mais sobre a documentação, falando mais sobre os contratos ortodônticos. Eu queria que você deixasse também alguns comentários sobre isso, Ronan.
Em novembro, teremos um encontro aí na Academia da Ortodontia Contemporânea, e vamos abordar vários aspectos, né, dessa interface da odontologia legal com a ortodontia, tentando orientar o colega, né, clínico aí da ortodontia, com que ele possa realmente ter uma prática profissional mais segura, né, que possa manter um bom relacionamento com o paciente e se resguardar de eventuais problemas com os pacientes nesse enfoque de documentação odontológica, um pouco de responsabilidade profissional, mostrando que ter um conhecimento de odonto legal é importante para se ter uma prática ortodôntica segura.
Eu queria agradecer aos colegas, né, por essa disponibilidade. A gente está aqui fazendo a gravação em Fortaleza, no Congresso Genival Veloso de França, congresso que termina hoje é dia 21, né, de setembro. E a gente já deve publicar agora essa semana, vocês devem escutar agora, né? Deve estar aí no final, na última semana de setembro, escutando esse podcast. Alguma consideração adicional vocês queiram dar, que acho importante para o ortodontista nesse tema de responsabilidade?
Wendel, eu que agradeço a oportunidade de reencontrá-lo, né? Amigo aí da odontologia legal, e admiro sempre a sua iniciativa nesses trabalhos de ortodontia. A recomendação, na verdade, é um convite para que o ortodontista não se iniba com a odontologia legal, não ache que é uma coisa chata, aquela coisa, olha, não vou usar para nada mesmo, que lance um novo olhar sobre a especialidade e tire o máximo de proveito. A odontologia legal, ela está a serviço de todos. Venha junto, em havendo dúvidas por parte dos colegas, consulte alguém que faça a odontologia legal, não se iniba e apenas colhe os frutos, né, dessa integração que a gente sempre tem de maneira muito boa. As colegas que desejarem algum contato, o contato é meu e-mail, dr.miyamoto@gmail.com. Miyamoto é como se fala mesmo, M-I-A-M-O-T-O. Obrigado de novo pela oportunidade e um grande abraço aí para todo mundo que estiver nos ouvindo.
Agradeço ao colega Wendel, um grande amigo, pela oportunidade de prestar informações acerca da nossa especialidade. E a gente fica à disposição para qualquer eventual contato. Nós temos aí um site de odontologia legal, né, que é o odontoforense.com. Tem uma série de artigos disponibilizados gratuitamente em diversas revistas, né, nacionais e estrangeiras, abordando a questão da interação da odonto legal com a ortodontia. E qualquer dúvida pode entrar em contato lá com o e-mail do site, que a gente está à disposição. Agradeço aí a oportunidade de colaborar com os colegas da ortodontia.
Muito obrigado a todos. Até a próxima.
Revolução. Renovação. Evolução. Evolução. O novo pé de passagem. A ortodontia reinventada e de livre acesso. Democratização do conhecimento. Sem bandeiras. www.ortodontiacontemporânea.com. Até mais.